Depois do prazer, Aristóteles então examina a timé, que foi traduzido como, por Cury, né, como honrarias. Esse, traduzida por Cury como honrarias, objeto da ação da vida política, diz Aristóteles. Um exame dos tipos principais de vida demonstra que as pessoas mais qualificadas e atuantes identificam a felicidade com as honrarias, pois pode-se dizer que estas são o objetivo da vida política. Mas assim como ele fez com o prazer, Aristóteles logo apresenta um argumento, né, contra a eleição da timé, das honrarias e da vida política como o bem supremo para o ser humano. O seu argumento é o seguinte: mas isto parece muito superficial para ser o que estamos procurando, pois se considera que as honrarias dependem mais daqueles que as concedem que daqueles que as recebem, ao passo que intuímos que o bem é algo pertencente ao seu possuidor, que não lhe pode ser facilmente tirado. Então, um dos argumentos defendidos por Aristóteles, né, afirma, então, essa precariedade da eleição da timé e da vida política como bem supremo a ser atingido pelo ser humano, em virtude, precisamente, do fato de que a timé, ela é uma concessão daquele que atribui a alguém essa honraria, esse mérito. E, nesse sentido, essa virtude, essa excelência, dependeria mais daquele que concede do que daquele que recebe. Ora, isso, né, parece contrariar uma intuição que temos do bem, a saber de que, né, o bem não pode ser dependente, né, daquele que concede a um outro, né, esse bem, mas ele tem que ser uma posse definitiva daquele indivíduo que possui, melhor dizendo, essa excelência ou essa virtude. Então, nesse sentido, a timé também apresenta deficiências no sentido de um virtual candidato para aquilo que seria o bem humano por excelência. No finalzinho dessa passagem que estamos trabalhando, ele chega a falar da vida teórica, daquela vida em que o indivíduo se dedica ao exercício da razão. Mas, ao mesmo tempo, logo se esquiva da tarefa de examiná-la no sentido de dizer se ela poderia, afinal de contas, assumir esse papel de um bem supremo praticável pelo ser humano. E, de fato, como veremos também posteriormente, a mais alta felicidade a ser alcançada pelo ser humano será, sem dúvida, aquela que está contida no exercício da sua razão, no exercício da vida teórica, ou também, como foi dito aqui na tradução do Cury, na sua vida contemplativa. A questão toda é saber Como Aristóteles vai chegar a essa posição? Qual a argumentação, né, dele, Aristóteles, no sentido de provar que a vida contemplativa é esse bem, né, o mais alto, né, de todos os bens praticáveis?